sei porque o pessoal está reclamando, porque parece que não está fazendo calor, tá? O pessoal está todo mundo banana, parece que está fazendo calor. É, o pessoal precisa arrumar essa área aí, né? Não sei como é que vai fazer. Mas vamos estudar um jeito aí, né? Amém. Vamos lembrar casamento que nós vamos ter agora no sábado que vem, não é isso? Sábado que vem, às 19h, Vanessa e Erickson convidam para o seu casamento a realizar-se às 20 horas do dia 20 de outubro. 20 horas do dia 20. Então é às 8 horas do sábado, que o próximo sábado. No espaço Green Place, localizado na Avenida T63, com Afonso Pena, bairro Anhanguera, Goiânia, Goiás. Então, aquele prazo, o prazo que tinha para pegar o cartãozinho com a mil, você expirou já? Já, né? Já está definido. Quem pegou, pegou. Quem não pega, não pegou, não pega mais? Pode negociar. Então, quem interessa, porque os interessados... Basta apanhar com a Milce o cartãozinho de entrada lá. O individual, cartão individual, o convite individual, né? Quem quiser, entre em contato com os meninos aqui, porque hoje, depois de hoje, não tem mais tempo. Sábado que vem não tem reunião, por causa do casamento, que nós vamos estar lá no casamento. E a maioria da igreja vai estar também sábado. Então não haverá reunião no sábado. Haverá o casamento às 20 horas. Tá? Nós estaremos lá, se Deus quiser. Mais alguma. Alguma dúvida com relação ao casamento? Não. Não, né? Alguma dúvida em relação ao casamento? Não. O convite ainda está aqui com a gente. Eu vou pedir alguém aqui para fixar lá para mim, não. Quem pode fazer isso? Põe lá no convite, lá no... Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em 1 João, capítulo 2. Versículo 17. Pode ler. Versículos 16 e 17.
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne...
O 16, 16, primeiro. 16 e 17.
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa... e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Repete, por favor.
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Amém. Aqui dá para a gente entender o seguinte, tudo que há no mundo, a gente tem uma impressão que o mundo são as coisas materiais, né? A gente não entende o mundo como sendo nós, o nosso corpo material. Nossa parte material. A concupiscência da carne, tudo que há, né, no sentido de existir, tudo que existe no mundo, ou seja, tudo que existe no corpo. Eu estou no mundo por causa do meu corpo que está no mundo. Né? Eu estou no mundo, o dia que eu saí do corpo, eu saio do mundo. Eu saindo do corpo, eu saio do mundo. Então, tudo que existe no mundo está se referindo àquilo que existe, concupiscência só pode existir no corpo, na pessoa, né? E não no carro, nas coisas, na casa, etc. tal. A concupiscência aqui, tudo que há no mundo, está se referindo àquilo que existe no meu corpo. Eu estou no mundo. Por quê? Quando eu falo eu estou no mundo, está falando eu estou no corpo. Quando fala eu estou no mundo, está se referindo à pessoa aí dentro. Dentro de você tem uma pessoa. E esse dia nós tivemos lá em Séries, conversando lá com alguns irmãos lá, e aí nós percebemos que a situação parece que está pior do que a gente imaginava. Se a igreja aqui tem dificuldade para entender, se a igreja tem dificuldade para perceber, vocês... imaginem a situação que está no mundo, a situação que está quando você fala de Deus, fala do Evangelho, a distância é grande demais, demais, demais. Então aqui, eu acho que nós nadamos de braçada. Danilo? Isso, esse barulho na cabeça da gente aqui, já que nós vamos morrer assado mesmo, deixa, né? Aqui, eu estava dizendo, aqui, a gente pensa, nós pensamos que entendemos pouco, ou que sabemos pouco, mas se comparado a cegueira, aquilo que está no mundo aí, a dificuldade para poder entender, para poder... É muito distante daquilo que nós já enxergamos. Então está dizendo aqui, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, isso existe no mundo. Eu estou no mundo, eu volto, quero que você entenda bem isso. Deus está falando de uma pessoa que está aqui dentro. Não interessa para ele o corpo, interessa para ele a alma. Né? A carne para nada serve, o espírito é que vivifica. Então, Deus, o corpo já está condenado, o corpo já está definido. A carne para nada serve, ou seja, o mundo. Deus condenou o pecado no mundo e ele acabou com esse mundo. Amém? Aí ele vai criar um outro mundo, um mundo vindouro. Um outro mundo, um outro homem, um novo corpo, tudo novo. Esse corpo que nós temos aqui é o corpo que está condenado. Então, quando eu falo dentro desse corpo que está condenado. Eu falo, quem está falando não é o corpo, quem está falando é a alma que está falando aqui dentro, a alma, o espírito. A carne para nada serve, o espírito é que vivifica. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Então vamos lá. Vamos dar sequência. A concupiscência, aonde que ela está? Ou na alma? No mundo ou no espírito? No mundo. Então, a concupiscência. O que é a concupiscência? O que é a concupiscência? Desejo, vontade, tudo isso não pertence ao espírito, pertence ao mundo. Pertence ao mundo. Né? Pertence ao mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é de Deus. Ou seja, isso não agrada a Deus. Então, toda a nossa concupiscência, toda a concupiscência nossa, não agrada a Deus. Amém? Deu para entender? Hã? Todas as nossas vontades não agradam a Deus. Suzane está dizendo ali. Todas as nossas vontades não agradam a Deus. Por que as nossas vontades não agradam a Deus? Porque elas não vêm da alma, elas não vêm do espírito, elas vêm da carne. Ela vem do mundo. A concupiscência não está, né? Por isso é que é difícil demais. Porque a pessoa não consegue enxergar fora do corpo. Ela não consegue se ver fora do corpo. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, no corpo ou fora do corpo, não sei, mas ele foi lá no segundo, terceiro céu, ele saiu. Ele apagou, né? Ele apagou. Quando nós acontece isso, da gente ter uma pancada na cabeça, passar um tempo aí fora de órbita, né? A gente não, esse período, é um período, fica em branco na vida da gente, que a gente não sabe o que aconteceu naquele período. Quando você acorda, perguntar para você o que aconteceu nesse período, você não sabe. Por quê? Porque esse período, esse pedaço aí, é uma coisa que a concupiscência, a vontade sua não funcionou. Não funcionou. O corpo estava sem inerte, ele estava sem vida. Sem vida, ele estava sem vida. Ali é uma vida artificial, uma vida forçada, uma coisa, né, obrigada, mas o espírito não deixou o corpo, mas a carne não tinha vontade nenhuma, ela não podia exercer a sua vontade, a sua concupiscência. Então, essa concupiscência que existe no mundo, essa concupiscência que existe no mundo, essa concupiscência, esse desejo, essa vontade do homem, toda ela é maligna. Toda ela é maligna. Toda. E Deus disse aqui no versículo 17 o seguinte, que isso vai passar. E passa mesmo, viu? E passa mesmo. Toda essa vontade vai passar. Por exemplo, você não encontra um Eudásio, você tem vontade de jogar bola, Eudásio? Tem mais não? Aí, ó. Eudásio não tem vontade de jogar bola mais. Será por quê? Hã? Passou. Né? Passou a vontade do Eudásio jogar bola. Esse dia nós falamos, mostrei, não sei para quem aí, Eclesiastes, capítulo 12, se não me engano. Eclesiastes, capítulo 12, se não me engano, é 12. Ou não é? É. 12 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Repetir? Lê, por favor, Pia.
Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento.
Repete.
Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade.
Isso.
Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento.
Amém. Então, o que você entende que Deus está querendo dizer aí? Que nós temos que escolhê-lo. Nós temos que fazer opção por Deus. É agora. Agora que eu digo, para mim já passou. Para mim já passou o tempo. Certo? O tempo é agora que você vai escolher. É que você vai dizer: Eu vou contra a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Jesus tinha 33 anos, ele estava no auge da sua vida, ele estava na época, vamos dizer assim, que o homem mais pensa, sonha, imagina coisas é nessa idade. 30 é uma idade cruel. Entendeu? 30, 30 e poucos anos, não é isso? Então, nessa época é que você vai fazer opção. Não, eu vou abdicar da minha vontade, eu vou renunciar à minha vontade e vou fazer a vontade de Deus. Porque depois que você acabou, depois que a gente não está valendo mais nada, como que você vai... Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Depois que você fez tudo do jeito que você quis, depois que você agradou 100% a sua carne, e aí você resolve fazer opção por Deus. Amém? Quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deus... Normalmente, lembra que eu já disse aqui, que normalmente é muito difícil você, o velho, converter? A pessoa velha, depois chega uma certa idade, ele não tem, para ele, tanto faz correr para baixo como correr para cima. Sabe, para ele, tanto faz Deus ou não tem Deus. Ele não está nem aí. A família que fica insistindo em cima, que quer que vai para o céu, quer que vai para o céu, né, que fica ali em volta, igual querendo que a vítima vai para o céu. Não é isso? Mas aquela pessoa não edificou a casa, não plantou, aquela pessoa não fez, não, né, edificou para ela um tesouro no céu, ela não fez nada, não investiu em Deus, ela nem conhece a Deus. Como é que faz? Só se Deus tiver misericórdia, se Deus tiver muita misericórdia da pessoa, não sei como, eu não posso julgar, nenhum de nós vai poder julgar, mas nós temos que lembrar do nosso Criador enquanto a gente pensa, enquanto a gente tem vontade. É porque é nessa hora que você vai fazer a troca. É nessa hora que você vai mostrar para Deus que você quer Deus. É quando você ainda tem vontade. Né? Agora mesmo eu estava conversando com o Bibi ali fora, eu falei, Bibi, né? Tem que fazer isso aqui e tal, etc. Mas eu ando meio desanimado. Eu estou perdendo a minha vontade. Estou perdendo o gás. Vai escapando o gás, né? Você vai escapando o gás, vai escapando. Você não tem mais aquele ímpeto, aquela vontade, aquele negócio de querer um povo de Deus, um povo santo, um povo que realmente a gente dá, se esforça para que esse povo exista, para que a pessoa venha à reunião, para que a pessoa assista as reuniões e tal. Então, um pouquinho, a gente vai perdendo o ânimo, vai perdendo a vontade, aquela vontade sua de querer um povo, aquela vontade sua de ajudar, de dar a vida uns para os outros. Isso, a tendência é. E não é culpa sua, não. É porque a carne, essa vontade, esse desejo, essa coisa, ele é na hora que eu estou fazendo opção. Eu estou dizendo, Senhor, eu vou renunciar à minha vontade para fazer a tua vontade. Eu estou deixando de fazer o que eu quero, porque na realidade o que eu quero é isso. Mas eu vou deixar isso para fazer a tua vontade. Então é nessa hora aí que Deus vai realmente me considerar convertido, me considerar filho de Deus. Ele provou, ele experimentou e eu fiquei do seu lado. Deixei passar o tempo da minha mocidade. Deixei passar, porque não volta. Não volta. Se eu não joguei bola, não vou jogar mais. Se eu não fiz isso, eu não vou fazer mais. Vai passar o tempo. Mas eu troquei isso pela minha salvação. Eu troquei isso pela minha ida para o céu. Eu troquei isso pela minha esperança de um novo céu, uma nova terra, um novo mundo. Eu troquei essas coisas. Amém? Por isso que Jesus fala assim, quem perder a sua vida, quem perde a sua vida, ganha. Quem perde a vida, ganha a vida. Então, não é depois que passar tudo, depois que acabar tudo, agora eu quero Deus. Aí, precisa saber se Deus vai querer nós. Amém? Então, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas dizer, não tenho neles contentamento. O que quer dizer isso? Não tenho? Eu não tenho mais prazer em nada. Não tenho mais prazer em nada, não tenho mais vontade em nada. Acabou. Quer ver? Lê pra você ver. Continua, antes, dois.
Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem.
Então, lembra do teu Criador antes desses dias. Porque nesses dias aqui, todo mundo quer Deus. Nessa situação aqui, todo mundo quer Deus. Eu não sei se Deus quer. Eu não posso garantir a você se Deus vai querer você, vai aceitar a sua vida. Mas se você dizer, Senhor, eu deixei tudo por tua causa. Senhor, eu larguei tudo por tua causa. Eu renunciei por tua causa. Amém? Tem misericórdia de mim. Eu acredito no novo céu, na nova terra. Eu acredito no que o Senhor promete. Eu não acredito no novo, na nova vida. Mas eu preciso fazer isso agora, Humbertinho. Não é? É agora que nós precisamos fazer isso. E tem uma ignorância tão grande no mundo, sabe, isso tem afetado também muito a igreja, que a vontade, a concupiscência da carne, essas coisas têm se sobrepujado sobre a vontade de Deus na nossa vida. A vontade de Deus na nossa vida. Amém? Continua lendo, por favor, filha. E como também,
quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça.
É tempo de lembrar de Deus? É nesse tempo que é para nós lembrarmos de Deus? É? Ó, aqui fala assim, ó, quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite. Perecer o apetite. Amém? Depois vocês pensem um pouco no que apetite é esse. Está falando aí. Tá? Se a gente não quiser nada, quando a gente não quiser nada, a gente vai querer Deus. Quando a gente não quer mais nada, aí começa a querer Deus. Aí senta na cadeira, aí começa a rezar, e aí... Eu não sei se Deus vai querer você. Amém, filho? Se você quiser Deus, tem que ser quando Deus chama. Ó, lembra do teu Criador. Quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu não sei que dia que Deus te chamou. Eu não sei quando foi que Deus estendeu a mão para você. Mas o dia que Deus te chamou, O dia que Deus nos chamar, a gente não pode recusar um chamado de Deus. E eu volto a repetir. Depois que a vaca vai para o brejo, depois que está tudo esculhambado, aí todo mundo quer rezar. Aí todo mundo quer rezar. E nessa situação, eu não acredito que Deus vai estender a mão para você, não. Ele pode estender, pode até fazer. Se Deus que ele tem misericórdia, a sua misericórdia não tem fim. Mas eu vou te contar, o caboclo tem, a pessoa tem que ser, Deus tem que ter misericórdia dela. E eu acho que o que está acontecendo com o mundo, de um modo geral, é isso. É que o povo não tem Deus, não quer saber de Deus, não quer nem tomar conhecimento, não quer nem saber. Mas vai chegar a hora, vai chegar o momento, quando o gafanhoto estiver ali rodeando a roça dele, né? Quando as coisas estiverem apertadas para o lado dele, ele vai lembrar de Deus, ele vai procurar Deus, e a gente não acredita que a pessoa vá achar. Amém? Voltando lá em 1 João, onde nós estávamos, 1 João 2, 2, e o mundo passa, e a sua concupiscência, ou seja, você vai passar. O mundo aí é você. Você vai passar. Vai chegar um momento que você não quer saber de nada. Não quer saber. Amém? O mundo vai passar e a concupiscência e a vontade da carne vai passar também. Mas aquele que fez a vontade de Deus. Mas quando que a pessoa vai fazer a vontade de Deus? Quando é que Deus quer que você faça a vontade dele? Quando? É no tempo que ainda você ainda pode escolher. Olha, gente, presta atenção. Eu acho que o Eudário ainda está, ainda tem tempo ainda para o Eudário, para mim. Ainda tem tempo. Porque é no tempo que ainda a gente... Eu ainda gosta de pescar, não gosta da. Pois é. Eu ainda tem alguma vontade. Ele vai devagar na pescaria. Com muito jeito. Mas vai. Né, não é todo dia. Não é longe. É assim, com muito jeito. Mas é no tempo que você pode, meu irmão. É no tempo que você ainda pode falar, não, eu vou. Eu vou renunciar a essa minha vontade, esse meu desejo, essa minha concupiscência. Pela vontade de Deus. Eu vou deixar isso por Deus, por causa de Deus. É o sacrifício que a gente faz. Eu vou deixar isso por causa de Deus. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Então explica para nós aí, Wallace. Explica para nós.
É que se a pessoa... Assim, fazendo um resumo geral... Não adianta a gente querer Deus quando, na verdade, a gente já não quer mais nada. Uhum. Né? E nessa hora também, eu creio que Deus também não quer a gente, não. Porque se eu não estou servindo para mais nada, então por que, que eu vou... Eu vou servir o que na obra? Eu vou servir o que para Deus? Já que eu tive toda, né? Mas é que o senhor está... Finalizando agora, o senhor disse que E a gente tem que renunciar, não por doença, não por próprio benefício, a gente tem que renunciar é por Deus. Sim. Renunciar a essa vida, a essa vontade que nós temos agora, por Deus.
Exatamente.
E a hora é essa hora. É a hora que você ainda tem vontade, que você ainda tem disposição para fazer valer a renúncia. Porque, como o senhor está dizendo, assim, trocando em miúdo, a hora que eu tiver 60, 70 anos, é uma renúncia meio que maquiada.
É, não tem renúncia, não. Ali é na força.
Não. É, na verdade, não renunciou.
É.
O cara tem 80, 75 anos.
É.
Ah, eu não gosto de mulher mais. Ué, dá pra ver, ué. Até porque se você for gostar, você não tem jeito. Você não vai querer, né? Então, eu não gosto de jogar bola. Ué, mas não joga mesmo, não.
Vai jogar.
Vou pescar, dia. Como? Tenho diabetes.
É.
Né? Então, eu tava lá na fazenda essa semana. O pai da Karina não bebe mais.
Não bebe mais, não?
Não. Descobriu que tá com diabetes.
Ah.
Então...
Agora,
ele renunciou à bebida.
É.
Mas se ele beber, fazenda é minha. eu falei, toma uma, seu Jonas. Toma uma. Exato. Gelada aqui, ó. Vou pegar uma pro senhor.
Exato.
Uma carninha. Negócio de Coca Zero, o quê? Ele não bebe mais.
Coitado, tá?
É porque ele tá com diabetes. Entendeu? Então é o seguinte... Aí, sim, brincando, mas é verdade mesmo, mas... E agora? Vai chegando uma hora que o corpo da gente não presta para mais nada.
É, o que é que você vai oferecer para Deus? O que que o homem pode oferecer para Deus em troca da sua salvação? Né? Aí o sujeito vai esperar... Não, meu filho, se Deus te chamar você hoje... Ele não quer que você troque por nada, como o Arthur está falando. Não é trocar pela diabetes, trocar pelo câncer, trocar por isso ou por aquilo, não. Ele chama você exatamente quando você tem condições de oferecer a ele, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu creio no Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faz em mim a sua vontade. Deus ainda pode usar a sua vontade na minha vida. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, Senhor. Pode ser que amanhã eu venha adquirir um câncer. Amanhã eu venha adquirir uma diabetes, um negócio. Né? Mas ontem eu já me ofereci a Deus. Ontem eu já me entreguei a Deus. Então... Eu me entreguei quando eu ainda tinha condições. Amém? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra de Deus quando você... Amém? Porque agora, chega na hora que você pode ler uma Bíblia, você tem outras coisas para fazer. Chega na hora que você tem que fazer uma oração, você tem outras coisas para fazer. Tem uma hora que você tem que ir a uma reunião, congregar alguém, visitar um enfermo, você tem outras coisas para fazer. Você não tem tempo para Deus. Amém? Então, é a sua vontade... que está prevalecendo, e não a vontade de Deus. É a concupiscência da carne que está prevalecendo. Então, quando passar a concupiscência da carne, você lembra de Deus? Lembrou tarde ou lembrou em tempo? Né? Lembrou, ele fala bem claro, Eclesiastes deixa bem claro, ó, lembra, antes que venham esses dias, antes que venham essas horas, porque nessas horas, todo mundo vai lembrar de Deus. E não vai adiantar. Amém? Amém? Ele te vai dizer, quando é, presta atenção, vamos ver outro lugar aqui, Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6. Quando Jesus diz assim, Pai Nosso, versículo 9, é capítulo 6, versículo 9.
Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória, para sempre. Amém.
Repete, por favor.
Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino.
Então, gente, olha, é quando eu estou querendo o reino de Deus, é quando eu estou querendo que Deus reina, que Deus governa, que Deus dirija, que Deus faça a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Quando eu quero que Deus faça a sua vontade. Amém? Quando eu estou entendendo. Senhor, eu estou vendo que no mundo não se faz a tua vontade. Faz a vontade da carne. É a concupiscência da carne que manda, que prevalece. Aí, faz a tua vontade. Aonde? Começando por quem? Por mim. Faz a tua vontade na minha vida. Amém? Não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja como eu penso, mas como o Senhor pensa. Faz a tua vontade na minha vida, Senhor. Eu preciso estar lúcido. Eu preciso estar em pleno vigor para mim fazer isso. Concorda? Eu preciso estar consciente. Concorda ou não? É lógico. Eu vou fazer uma troca. Eu vou fazer, e é uma coisa que Deus vai pensar, Deus vai, não. Esse aqui realmente está querendo converter das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Ele está querendo o reino de Deus. Ele está querendo sair do reino de Satanás e vir para o reino de Deus. Ele está querendo deixar o mundo por minha causa. Então eu vou aceitar, eu vou cuidar, eu vou ajudá-lo. Eu vou fazer tudo para ajudá-lo. Eu quero você. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Amém? Vamos mais à frente um pouquinho aqui.
Venha o teu reino.
Espera um pouquinho, filho. Mateus 7:13. Ahem.
entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
Repete.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
Então, nessa hora que a pessoa vai fazer a escolha entre uma porta e outra porta, a pessoa precisa estar gozando de saúde, ela precisa estar plena do exercício da sua mente. Ela precisa estar em opção para fazer a escolha. Ela precisa estar em condição de fazer a escolha. Eu sei em quem eu tenho crido, o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Que aí, está chegando um ponto que a pessoa, ninguém entende mais. Está uma confusão tão generalizada que, sabe, o povo não entende mais o que é Deus. Parece que está perdido totalmente. Não consegue nem imaginar, nem entender. Nós temos que dar graças a Deus aqui, porque eu acho que essa igreja é bem-aventurada por tudo que ela entende. Eu acho que essa igreja entende muito. Não é? Quando a gente fala uma coisa aqui, todo mundo está aí raciocinando, desde o jovem até os mais velhos estão raciocinando. O mais velho está vendo que o tempo dele está acabando. E o mais novo está, né, entendendo perfeitamente que chegou a hora de decidir. Ué. E o jovem está chegando, está procurando entender, está chegando, ele está vendo que ele tem também que tomar uma decisão na vida dele. Então, entra pela porta estreita. Para mim, escolher entre a porta estreita e a porta larga, espaçosa, etc., concorda que nós precisamos estar gozando da nossa saúde, nós precisamos estar com a nossa consciência funcionando para nós fazermos opção? Porque depois, aí chega aquele mulambo. Uai, o que você vai fazer aqui? Ah, eu decidi. Decidiu o quê que você decidiu? Você não decidiu nada, você não está valendo nada. Você não tem mais nem força para poder lutar contra o pecado. Você não tem força para poder buscar a Deus. Você não tem força. Foi embora a sua força. Amém, gente? Vocês concordam? Ou não é verdade isso? Ou não é? É verdade. É verdade. É na hora que nós, a pessoa, ela ganha ou perde. Ela ganha ou perde. Deus colocou diante dela a opção. E essa opção precisa ser feita. Não é ficar aqui amassando barro e a gente perdendo tempo e etc. E gastando o resto do que a gente tem. Não é. Não estou falando isso para vocês, não. Ó. Não estou falando isso para vocês, não. Eu acho, como eu falei, essa igreja, esse povo aqui, é um povo bem-aventurado, é um povo feliz, porque é um povo que entende demais. Entende muito mesmo. Porque o mundo aí fora está cego, totalmente cego. Totalmente cego. E só às vezes deixa, quando é forçado, obrigado pela saúde, como o Ar está dizendo, quando é obrigado a fazer opção, mas não por Deus. não por Deus, e sim com medo de morrer, com medo de perder mais tempo nessa carne. Quando, na realidade, aquele que sabe o que ele escolheu, ele às vezes quer é ir embora logo, é sair logo. É sair logo desse corpo, é deixar logo esse corpo, porque ele sabe que esse corpo passa. E tanto faz passar hoje, como passar amanhã, como passar daqui um ano, dois anos. Paulo disse, o apóstolo Paulo diz assim, para mim, morrer é lucro. Então, quanto mais cedo nós morrêssemos, para nós era lucro. Isso para quem sabe para onde vai, para quem fez a opção certa, para quem já tomou a decisão correta, para a pessoa que... Aí, para ele, sair do corpo é um alívio. Sair do corpo, porque enquanto no corpo, ele corre o risco. Enquanto no corpo, ele tem perigo de morte. Né? E ele saindo do corpo, não é dando tiro na cabeça que não resolve, não. É, tem que sair normal, normal. Sair do corpo, normal. Que bênção, que bênção. Às vezes a gente queria deitar, dormir e acordar no céu. Se a pessoa que pensa e acordar no reino de Deus, no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, com os anjos, etc, etc, etc. E olha, se tem dívida, ficou para trás. Se tinha que receber alguma coisa, ficou para trás. Se tinha alguma herança, vai ficar para trás. Se tinha alguma coisa... Amém? De vez em quando o pessoal pergunta, quem vai ser o presidente da associação? O problema é seus. O problema é seus. Vocês é que vão se virar, entendeu? Vocês é que vão arrumar, que vão ver. Se tiver que fazer alguma coisa, se não estiver achando bom, se quiser pintar de amarelo, se, o que vocês quiserem fazer, vão fazer. Porque eu quero... É isso, Marquinhos. A gente, se nós entendêssemos bem, nós não seríamos escravos da forma que nós somos. Escravos do pecado. Escravos da concupiscência. Escravos dessa vontade que leva a gente até o fim. Leva a gente até onde não pode mais e nos faz... Às vezes até perder o céu. Entra pela porta estreita. Lê, por favor. Versículo 13. Quebraram nossa jarra aqui. Ó.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
Repete esse versículo para você ver.
E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
Olha, nós talvez sejamos esse pouco que encontrou a porta estreita. Amém? Vocês concordam? Vocês concordam? Olha, pode ter certeza. Pode ter certeza. Você faz parte desse pouco que achou a porta. Que porta? Da qual você é feliz. Com a qual você é feliz. Satisfeito. Amém? Eu tenho certeza que a igreja tem consciência de que ela escolheu uma porta estreita. Eu tenho certeza que a igreja tem consciência disso. Nós trabalhamos, nós comemos, como eu falei para vocês, eu exerço aí atividades que eu tenho que exercer pela igreja, eu exerço atividade que eu tenho que exercer pela minha casa, mas eu tenho consciência de que o meu caminho, ele é estreito. Eu tenho consciência de que o que eu escolhi foi esse caminho estreito e apertado. Eu não tenho folga. Eu não tenho folga. Isso acontece com você também? Acontece com você também? Hein? Hein, gente? Você fica assim, bem, assim, parece que... Hein, Toninho?
Eu acho que de alguma forma, por mais que a gente, como o senhor falou, né? O senhor acha que essa igreja aqui, né? Faz parte do pouco que achou essa porta estreita, né? Então, de alguma forma, a gente também, né? Como o senhor falou, o senhor não tem folga, a gente também acaba. Né, e
pega o microfone aí, Fia. Por que que você acha? Dá o microfone aí para alguém aí, perto aí, o Toninho mesmo. Né? Por que que você acha, Toninho, que você fez opção por essa porta, encontrou essa porta? Por que você acha?
Pela dificuldade, né, que é, porque o que a gente vê por aí é muita facilidade, né?
É porque você não... constantemente não está contrariando a sua vontade?
Exatamente. É uma luta, né, terrível. É. Acho que se eu estivesse no largo, né, não seria o que...
Se você estivesse fazendo a sua vontade mesmo, Tony, você não estaria aqui.
Não, realmente
estaria. Se você estivesse fazendo a sua vontade, você não estaria aqui. Ari não estava morando ali na morada do... Como é que chama?
Parque do Cis.
Parque do Cis. Tava não morando, estaria. Se você
morando
tivesse...
lá perto da minha família, lá, né?
Fazendo... Hã?
Tava morando lá perto da minha família, para lá, para longe, né?
Você já tinha dado... A coisa era muito mudada na sua vida, eu tenho certeza. E você está aqui sujeitando, tocar um violão, você está aqui sujeitando a vir... A reunião no horário quente, um horário calorento desse, etc. tal. Por uma causa, que é a esperança que você tem do céu. A esperança que você tem do céu. Se sair desse corpo e encontrar com Deus. Você sair desse corpo e encontrar com Deus. Amém? Continua lendo, por favor, filha.
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
Continua.
Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Então, o Toninho tomou como decisão na vida dele fazer a vontade de Deus. E é por isso que ele, a Jaqueline fala, ele submete. A Jaqueline fala, ele às vezes passa raiva, tem vontade de... Mas aí ele segura, resiste. E ele fugirá de volta. Não, é nessa hora o inimigo está ali, concordam? Não é resiste a Jaqueline, não, é resiste. Entendeu, Jacques? Hã? Não. Ele também passa a raiva nela. Da mesma forma, ele passa a raiva nela. Ela também está sendo, escolheu a porta estreita. E aí, então, o que, é que ela pode fazer? Aí ela vai resistir. Ela vai ter paciência. Ela vai, né? Ela vai. Porque chega uma certa idade. Olha, presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar. Aqueles dois jovenzinhos ali que vão casar agora, sabe que vem, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, a mulher vai tratar esse homem tão bem. Ela vai tratar ele tão bem que ele vai ficar até desconfiado. E tal, e mais isso, e mais aquilo, e etc, etc. Não é assim? Agora, chega de viagem. O Rodrigo está dizendo, chega de viagem. Não vamos tanto, Rodrigo. Não precisa ser tão pesado assim. Ele quer dizer que a Patrícia não faz nada. Eu tenho certeza que a Patrícia, ela é uma bênção para o Rodrigo. Ainda é. Né? Mas vai chegar um poço que o Toninho, se quiser a cueca, meu filho, ele vai ter que ir lá caçar, procurar, lavar e olha lá, né, Ara? Concorda?
Se ele agarra lá na gaveta do menino dele e pega.
Pois é. Pois é, ué.
Chega uma hora também que cueca limpa e suja, pai.
Pois é.
Era mesmo. Serve pra nada, mas...
Mas é, ué. É uma verdade. Chega, meu filho. Você quer comer? Você quer comer? Pede a Deus pra poder ter misericórdia de você. E deixar cair do céu alguma coisa lá no seu prato. Porque você não tem. Não tem, não. Então, a vontade, esse amor, esse querer bem, esse cuidado, essa coisa, tu vai acabar. Aí, quando chegar lá, você vai querer pegar. Entendeu? Às vezes, você vai ficar tão tentado. Eu vou pegar essa. E foi... acabar com ela. E da mesma forma ela vai pegar o... Amém? Você quer? Então vai pedir sua mãe, vai fazer qualquer coisa assim. Você não faz isso, por quê? Por causa da porta e do caminho que você escolheu. Por causa da vida que você escolheu, você renuncia toda a sua vontade. Tá? Então, gente, as coisas são exatamente assim, porque nós habitamos o corpo do pecado. Esse corpo é uma enganação. Essa natureza é um engano, total engano, ilusão total, total ilusão. E é exatamente na hora que você não precisava de nada. A hora que você não precisava de nada que a pessoa quer te dar. É. Entendeu, filho? Na idade que você está, você não precisa de carinho, você não precisa de ajuda nenhuma. Não? Agora, aí depois lá... Não, Jaqueline? Concorda, Jaqueline? Aí larga o coitado, desprezado. Você não viu lá em Eclesiastes? Quando foi embora o apetite? Quando foi embora o apetite? Então, quando, quando você não tem apetite mais, então você põe lá, faz uma sopinha, faz um negócio, para poder melhorar o apetite. Não é assim? Não, todo dia arroz, feijão, não sei o quê. Arroz, feijão, farofa de jiló. Arroz, feijão, farofa de jiló. Então, faz uma coisinha diferente. Arruma um jeito diferente para melhorar o seu apetite. A Jaqueline fica rindo alto ali e atrapalhando a gente. Então, ó, a vontade, eu quero deixar bem claro que existe essa vontade da carne, que é uma ilusão, que é uma concupiscência, e nós começamos lendo o seguinte: a concupiscência da carne passa. E aquele que faz a vontade de Deus permanece. Aquele que faz a vontade de Deus permanece. Então você vai começar a fazer a vontade de Deus hoje. Mesmo sabendo, você tem que fazer a vontade de Deus. Não é em troca do que a Patrícia fizer para você, não. Nós escolhemos o caminho estreito. Eu não posso fazer a vontade de Deus condicionada a... ao que a Milce faz para mim, se a Milce fizer para mim. Aí eu já estava perdido há muito tempo. Eu não faço a vontade de Deus condicionado ao que ela faz para mim, não. Eu vou fazer a vontade de Deus independente dela me agradar ou não, independente dela me tratar bem ou não. É assim que nós temos que fazer. Não é só na idade que nós estamos. Essa decisão a gente tomou lá atrás. Então, se você quiser fazer a vontade de Deus, tem que ser agora. Agora. E fica bem claro. É incondicional. É incondicional. Porque quando nós falamos, depois que o gafanhoto chegou lá, depois que a terra se desfez, depois que as coisas aconteceram, aí você quer fazer a vontade de Deus, você quer agradar a Deus. Aí, né, começa, não funciona. É agora. Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade, incondicionalmente. Amém? Deu para entender? Vocês concordam com isso? É verdade? Está aqui o microfone aqui para o Lucas. Para o Lucas aqui. Ó.
Amém. Eu concordo com o que o senhor falou. E a verdade é essa mesmo. Nós fazemos muitos planos, vivemos essa vida que sempre é adiando, né? Adiando não, é amanhã eu leio, amanhã eu faço, amanhã eu busco. Só que chega um ponto que você não tem tempo para...
É.
A concupiscência é tão grande que ela envolve, se envolve com as coisas, se envolve com essa concupiscência que ela não te dá tempo. E se não é o evangelho, se não é a reunião aqui para alertar a gente e acordar a gente vai chegar um tempo que não vai ter mais a condição de se salvar porque se envolveu com essa vida e perdeu a salvação.
Amém. Vocês concordam com ele? Concordam mesmo? É isso, Lucas? Reforça para nós, reforça o que você falou.
Não, é isso mesmo. Porque o desejo da carne é em torno desse mundo, viver essa vida, fazer as coisas que mas o tempo que Deus me chamou foi... Já tem um tempo que Deus me chamou.
Isso.
Então, essa escolha, eu acredito que eu já vivo uma vida, esse caminho apertado. Mas, às vezes, a gente não vive como deveria viver.
É, você tem enfrentado, né, na verdade, você enfrenta uma resistência espiritual.
Isso.
Você quer... Paulo disse, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Você tem enfrentado uma resistência espiritual. Você quer, pelo menos, ler um versículo. Você quer, pelo menos, meditar um pouquinho na palavra. Mas tem outras coisas que são para a carne. Para o mundo, são coisas que têm mais importância, que são mais, vamos dizer assim, necessárias. E aí você acaba fazendo opção por elas.
E isso vai minando as forças da gente, né? Isso aí vai te deixando tão longe que às vezes você chega para fazer uma oração, você não tem o que falar, porque na hora que você fecha o olho, você está lembrando é das coisas que você estava resolvendo, então... Acaba nos distanciando muito de Deus isso.
Amém. Então é uma luta. Quem escolhe o caminho, quem faz opção por Deus, ele abraçou uma luta, ele acabou, tem que vestir a armadura de Deus, porque a vida dele passa a ser uma guerra. E muita gente não quer entender isso. Muita gente não quer entender isso. Romanos capítulo 12. Vamos ver. 12, versículo 1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Repete, por favor, filho. Bem forte.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo.
E não vos conformeis com este mundo. Mas
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Repete, por favor. E não vos conformeis com este mundo. Então, é uma guerra, gente. É uma luta. É uma coisa terrível. Né? E olha, uma pessoa para se tornar espiritual nos dias de hoje, ele vai ter que fazer uma resistência muito grande ao mundo. Porque está difícil. Ontem, a gente sentiu isso. A dificuldade, a carência... das pessoas em entender uma coisa tão simples, tão fácil, que está aqui, ó, tão claro, mas a gente parece que faz questão de resistir, questão de não entender. Está aqui, ó. Não vos conformeis com este mundo. Eu comecei explicando para vocês o que, que era o mundo. O que, que é o mundo? O seu corpo. O seu corpo é um monte de barro. O seu corpo é uma parte do mundo. O seu corpo é um pedaço do mundo. E, na verdade, quem está falando, quem está aqui gritando, pelejando aqui, é a alma. É a alma que não sabe mais o que fazer. É a alma. A aflição da alma. Que não sabe mais o que fazer. Amém? Para lutar contra essa força espiritual que comanda a carne, que habita e tem poder sobre a carne. Efésios, capítulo... Não, você leu 2 direitinho, filho? Todo? Entendeu? Leu, né? Então tá, Efésios. Nós estamos terminando. Efésios 5... O que está acontecendo ali? Efésios 5. O que está tendo ali? Leilão? É, versículo 6, lê para mim, versículo 6.
Ninguém vos engane.
Espera aí. É, vamos pegar do capítulo 5. É, eu falei capítulo 5, não foi? Pode ler o versículo 1. A partir do versículo 1.
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor.
O que está acontecendo? Que isso? Vamos lá.
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza...
Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ele se entregou a si mesmo por nós. Nós vamos ter que fazer o quê? Entregarmos por ele e pelos nossos irmãos. Ele se entregou por nós. E nós vamos nos oferecer a ele como sacrifício também. Dizer para ele: Senhor, né, eu quero ajudar o Valdemir, eu quero ajudar o Ed, eu quero ajudar alguém. Então, Deus, eu vou me entregar. E Deus vai dizer para mim assim: ó, só tem um jeito, só se você se entregar, você se oferecer, deixar eu moldar, deixar eu vou ter que, né, para você fazer o que eu faço, você tem que morrer para o mundo e para viver para mim. Você tem que morrer para o mundo e viver para mim. Para você fazer o que eu faço, para você me servir, você tem que... Você tem que fazer um esforço dessa forma. Você tem que se entregar, se oferecer como sacrifício vivo. Eu vou fazer de você o que eu quiser. Quer ver? Observa, observa.
Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos.
É, então essas coisas, ó, as coisas boas da carne, As coisas boas, a concupiscência da carne, vai sair fora. Vai sair fora. Vai sair fora. O que mais?
Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Quando eu vou me oferecer a Ele, qual é a minha situação? Fornicador, avarento, prostituto, entendeu? Adúltero, né? Ganancioso. Quando eu me ofereço a Ele, quando eu vou me oferecer a Ele, eu sou exatamente essa pessoa com todos esses defeitos. Com todos esses defeitos. E Ele vai dizer para mim, eu preciso tirar os defeitos de você. Então é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Ele tira o pecado do mundo. Então o Luiz não pode servir a Deus estando cheio de pecado, cheio de defeitos, corrupto, que mais? Idólatra, né? Avarento, ganancioso, entendeu? Mentiroso, safado, entendeu? Você não serve. Como é que Deus vai servir para Deus? Deus falou, não, eu vou tirar os pecados do mundo. Né? Então, o Cordeiro de Deus, ele vai tirar o pecado da gente. Quando nós fazemos opção pela igreja, como nós fizemos aqui, nós fizemos opção pelo povo de Deus, nós fizemos opção pela porta estreita, apertada, para nós não tem moleza, para nós não tem não é fácil, não. Para nós não é fácil. Não, Vladimir? Mas não é fácil mesmo. Mas nós fizemos opção, porque nós acreditamos no quê? No reino de Deus. Nós acreditamos no céu. Nós acreditamos que nós vamos sair desse corpo. Se Deus quiser, o mais rápido possível, nós vamos sair disso aqui, ó. Entendeu? Já não está valendo mais nada e que se dane. Amém, gente? Não está vendo aí o ar falar? Né? De repente a pessoa vai, entendeu? É a morte, como é que fala morte? Quando morrem todos os órgãos? Falência múltipla. Dos órgãos. Quanto, né? Vai falindo. Pronto, você vai enxergando, mas outra hora tem que pôr aqui, outra hora tem que pôr lá, né? Vai, dói aqui, dói ali, não sei o quê, etc. Vai falindo. E o espírito? Renova. O espírito renova. Você percebe que o meu espírito é renovado? É uma renovação espiritual. Renova. Eu saio daqui, eu entristeço. Quando eu caio na real, onde a Suzana trabalhava, né? Quando eu paro, que eu penso, dá vontade de morrer. Mas aqui, quando o Espírito renova. Cada vez que eu entendo melhor, cada vez que eu alimento mais do Espírito de Deus, cada vez eu renova. E você enche de energia, de força, de fé, de esperança. A Escritura é bem clara nesse ponto. O corpo, na verdade, mas o espírito se renova cada dia. cada dia. Porque ele vai ficando cada vez mais bonito. Quando ele sai do corpo, a cara foi vista bonita. Não foi aquele corpo que é... Volta para aquele corpo. Ela não queria voltar para aquele corpo. Ela até assustou quando volta para aquele corpo. Deus me livre. Já não ia voltar para aquele corpo. Ela estava renovadíssima. Ela estava um brinco. Ela ia querer voltar? Não queria. Amém? Estava lendo aonde, Fia?
Versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andais como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade.
Então mudou, né? Já não é da carne mais, já não é fruto da carne. A carne, você já começa a desprezar a carne, você já começa a contrariar a carne e o Espírito começa a encontrar lugar. À medida que eu vou resistindo uma coisa, a outra vai aparecendo. As trevas vão sumindo e a luz vai aparecendo. Começa a aparecer o Espírito. Começa a aparecer o Espírito. Amém? Começa a aparecer. Eu não estou aqui incentivando a carne. Eu estou incentivando o Espírito. Eu não estou incentivando uma vida carnal. Eu estou incentivando uma vida espiritual. Amém? Amém, gente? Amém. Continua, filha, só mais um pedacinho.
E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as.
Aí, um detalhe. Se você se envolve com a carne, se você se envolve com as obras das trevas, você vai ficar carnal ou espiritual? Se você se envolve, se embrenha lá com a carne, você não tem jeito de ser espiritual, você vai ser carnal. E, consequentemente, não vai querer servir a Deus. Consequentemente, não vai querer a porta estreita, o caminho apertado. Não vai ter paciência e renunciar às coisas, não. Amém? Bem, finaliza, por favor, filho.
Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta, pelo que diz.
Eu queria parar nesse versículo aqui. Ver, 14 e 15, vamos ver.
Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. E levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Repete.
Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Amém? Presta bem atenção nesse versículo, ó. Se a gente não despertar, a gente vai morrendo. Vai morrendo. Vai morrendo, vai perdendo, junto com a carne. Junto com a carne, você vai morrendo. Você vai perdendo até mesmo a vontade que era normal na carne, vai acabando. Acabando. Lembra-te do teu Criador no tempo da modernidade, antes que venham dias em que você não quer, não tem prazer mais nos dias. Aí, meu filho, nem a carne. O diabo enganou você, iludiu você, e você viveu, teve esperança na carne. E depois veio a decepção. Porque nem na carne você não quer mais. Você não quer mais. Lembra-te do teu Criador, no tempo da tua mocidade, antes que venham os dias em que você vai dizer, não tenho mais prazer neles. Neles quem? Nos dias. Não tenho mais prazer. Para mim não tem graça. Não tem nada. Você às vezes sofreu tanto. Foi tanto injustiçada. Tanto amargurada. Tanto que você não tem mais prazer em nada. Amém? Então vamos edificar para nós um tesouro no céu. Vamos investir realmente na nossa fé. Vamos escolher agora o caminho estreito e apertado, porque nós sabemos que Ele vai dar, Ele vai nos levar ao céu. Amém? Amém. Alguma pergunta? Alguma pergunta ou não? Deu para entender, Rodrigo? Deu para entender, Lucas? Está aqui o microfone aqui? Fia, por favor. Você entendeu, Rodrigo? Assim, que chamou sua atenção? Papa.
Muita coisa boa, assim, irmão. Muita coisa. Para mim,
Animou?
Animou. Pra gente é um renovo, assim, às vezes ver o ânimo com que o senhor vem pra cá, né? E contagia a gente. E a gente entende por quê. Né? A gente entende porque é o espírito, né? E para mim ajudou demais, porque muitas vezes a gente envolve com tantas coisas no dia a dia da gente, trabalho, que você não tem, eu concordo muito com o que o Lucas falou, você não tem força para ler um versículo, para fazer uma oração. E é importante a gente entender isso, que o caminho que a gente escolheu, ele vem acompanhado disso daí. É um kit, né? Você escolhe o caminho apertado, então você vai passar por muita coisa, você vai sofrer muita tribulação. Mas tem uma solução, né? tem um alívio, tem, como o senhor falou antes, tem o descanso, tem como a gente descansar mesmo estando aqui.
Nossa, mas é muito melhor levar uma vida espiritual do que uma vida carnal. É muito melhor levar uma vida com Deus do que levar uma vida sem Deus. Amém. Muito melhor, pode ter certeza. Pode ter certeza. Né? Então,
amém.
Sai do meio dos mortos e Cristo te esclarecerá. Sai, não se, cuidado para não se deixar enganar pelos mortos. A pessoa já está morta mesmo. Continua.
Amém, não, e é isso. É entender que tem uma recompensa também, né? Tem uma recompensa. Por isso que a gente passa por tanta dificuldade aqui. A gente tem que entender isso.
É.
Amém. Muito boa palavra.
Patrícia.
Amém. Eu concordo também com tudo. E o que me chamou muita atenção foi a questão de que a gente tem que escolher agora, né?
Isso.
Enquanto a gente tem vontade.
Isso.
Porque isso, o que eu fiquei pensando, é o valor que isso tem para Deus.
Isso.
Se a gente escolher não, né? For levado para esse caminho, quando as nossas vontades já não existirem, não foi uma escolha.
Exatamente.
E isso não vai ter valor nenhum.
Exatamente.
Assim, acredito que Deus pensaria assim, né?
Amém.
Então, eu fiquei pensando bastante nisso, achei bastante interessante. E levando em conta o benefício dessa escolha, a gente tem que acordar mesmo e esforçar para escolher agora. para trocar agora.
É ter como se não tivesse. É ser como se não fosse. Deus não vai deixar a Patrícia. Se ela fizer a escolha, se ela fizer a opção, se ela abraçar essa causa que é tremenda, maravilhosa, você acha que Deus vai deixar você sem as outras coisas? Não. As outras coisas vos serão dadas, minha filha. E olha que vem, elas serão dadas com muito mais vigor, com muito mais prazer, com muito mais alegria, com muito mais. Amém? E aquele que você quer, aquele o avarento, o corrupto, não sei o quê, não sei o quê, que, sabe, nem um fio de cabelo, ele não quer que perder, ele não quer perder um minuto na vida, ele não quer perder e aí, ele perde tudo. Ele acaba perdendo tudo. Então, você está certíssima, corretíssima. Amém? No seu entendimento. Fala mais. Não? Luquinha? Lucas? Então, daqui. Amém? Vamos ver outro aí. Luiz? Leva lá para aquela moça lá, Luiz. Ó. Eliana lá, Eliana. Caiu o negocinho. Opa.
Eu achei importante demais, né, essa questão de a gente escolher hoje, a gente escolher agora, porque é a nossa escolha, é aquilo que você quer. Aquilo que você entende que é bom para você. E também achei importante quando o senhor falou assim que quando você faz essa escolha, você abraça uma luta, uma guerra espiritual. Então existe aí uma resistência para fazer com que você retroceda, que você deixe, que você... Essa luta, ela dificulta para a gente de tal forma que, às vezes, você quer desistir, né? Tamanha é a dificuldade. Mas quando a gente entende que você vai ganhar uma vida, né? Porque o que a gente quer? A gente quer viver. A gente não quer morrer. Aí a gente descobre, então, que a gente está morto nesse corpo. É uma questão de tempo. Como o senhor falou, tem validade.
É, porque você precisa ser, para ser feliz, o ideal é que você tenha vida espiritual. Que você tenha vida espiritual. Que você consegue, tendo vida espiritual, você consegue administrar com muito mais entendimento, sabedoria, etc., a vida natural. A vida natural. Por isso Jesus diz, quem perde a sua vida, ganha. Faz é ganhar. Então, quem tem vida espiritual, quem tem conhecimento, etc., ele administra com muito mais facilidade a vida natural. A vida natural, com certeza, com certeza. E as outras coisas vos serão dadas, né? Aquele que não se apega às coisas, aquele que não se... É porque senão você vai sofrer por causa do negócio que você não precisava sofrer, ué. Amém? Deu para entender? Tá? Daí, filha. Dá lá pro João Pedro, leva lá pro Nilton, pastor de Brasília lá. Nilton, lá na frente.
Amém. Amém, não é como...
Deu para ouvir atrás?
Deu aqui, o som sai aqui, o senhor não acredita não, mas é limpinho.
Né? Eu acredito. Acredito, sim.
Aqui atrás, assim, você tem que tomar cuidado da sono, mas é calor, né? Mas amém. É uma palavra boa, como diz o Rodrigo. A gente precisa remoer, precisa meditar. É uma palavra espiritual. Não é, para a gente entender o que Deus está falando, tem que, como o senhor falou quarta-feira passada... A gente tem que buscar a fé, tem que buscar o entendimento, para a gente poder entender o que Deus fala. Porque descansar, para a gente poder, né, como foi falado Pedro aqui, para a gente buscar a Deus, a gente precisa de muita fé, de muita sabedoria, de muita disposição, porque passar por esse caminho estreito aí não é qualquer um que quer passar, não.
Não é.
Sofrer injustiça não é qualquer um, não. Às vezes o caboclo é satisfeito sendo avarento, sendo mentiroso, sendo corrupto, está bom com a vida dele.
E ele só perde com isso.
E ele só perde. Então, para ele entender que isso não é vida, que isso é morte, ele precisa estar buscando a Deus, como o senhor falou. Né, você precisa estar vindo aqui, você precisa estar congregando, precisa estar ouvindo, precisa estar dando margem para Deus falar com você. Porque se Deus não colocar essa palavra no seu coração, não colocar no seu entendimento, não vai funcionar. Aí a palavra de Deus, ela precisa funcionar na nossa vida, ela precisa causar, a gente precisa ter respeito por ela. Né? Falar, não, eu quero é isso para mim, isso me preenche, isso me completa, me satisfaz. Né? Como é bom eu ouvir isso aqui. É isso que nós estamos precisando, realmente acreditar que Deus está conosco, que Ele está querendo abrir os nossos olhos para uma coisa boa, para o reino de Deus, para a vida eterna, que a recompensa, por mais difícil que seja passar ela aqui agora, porque abrir mão de algumas coisas é muito difícil, né? Aqui, a gente falar, ouvir na reunião é muito bonitinho, mas lá fora, que a gente sai no campo de batalha, é complicado se sofrer uma injustiça. O sujeito fala mal de você sem razão, né? Você ter que passar um perrengue, né? Eu só estava citando um exemplo do casamento, muitas vezes a gente passa situações difíceis no casamento, você tem que suportar. É pai com filho, filho com pai. Então você precisa realmente estar sintonizado com Deus. Deus tem que estar falando contigo para você entender que o que Ele tem proposto para você é muito mais do que o sofrimento que você vai passar agora. Porque o caminho é estreito, mas vai te levar para um lugar muito melhor do que esse que nós vivemos aqui hoje.
E não te vai faltar nada aqui. Nem a alegria de viver. A alegria está
no coração.
Coração. De quem conhece a Deus.
Conhece Ele para ver se não está, né?
A pessoa é feliz, ela tem, sobra, tal, etc. Ela sabe. É diferente. Quem quiser tem que pegar a cruz e caminhar. Amém? Quem pegar a cruz e caminhar vai ver, saber quem é Deus. Que vai conhecer a Deus. Buscar-me-eis e me acharei. E aquele que encontra Deus, eu tenho certeza, ele não vai trocar por nada aquele que encontra Deus, que acha. Amém? Jesus falou, olha, é como um tesouro que você é precioso, que quando você encontra, você compra até a fazenda por causa dele. Porque é muito precioso. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Curvar, ou melhor, vamos levantar nossas cabeças, né? Vamos levantar nossas cabeças e vamos acreditar que não foi em vão a nossa escolha pelo caminho apertado. Não foi em vão escolher Deus. Não foi em vão escolher a cruz. Muito pelo contrário. Ela tem nos dado satisfação e prazer. Amém? Deus abençoe vocês, que vocês tenham entendido, que vocês abracem essa fé, porque isso é a razão de ser da nossa existência. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Todo mundo está com a cabeça levantada, Toninho, esperando. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Faz a sua oração. Enquanto eles tocam baixinho ali, você vai fazer a sua oração. Meu Deus, meu Senhor, Pai, né? Obrigado, Jesus, porque o Senhor abriu os meus olhos, né? Me acordou. Eu estava dormindo. E eu me acordei para uma coisa preciosa. Que é o Senhor. Eu não posso me distanciar do Senhor. Eu quero me aproximar mais, porque o Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha alegria, é a minha justiça, a minha satisfação, é a razão de ser da minha vida. O Senhor, Deus, nosso Pai, nossa salvação. Ah, Senhor, é que o meu louvor, que a minha gratidão seja notada por todo mundo, por todas as pessoas que chegarem aproximando de nós, vejam que nós somos um povo abençoado, um povo abençoado, um povo escolhido, um povo santo, um povo de Deus. Aleluia. Amém. Amém.
Já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor.